Então, a partir de agora, galera, apresentando aqui para vocês mais um episódio do Mente Neutra Podcast, nosso papo semanal aqui com excelentes reflexões sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a metafísica, sobre o nosso caminho de evolução. Então, toda semana estou aqui com vocês, trazendo temas novos, fortes, impactantes. Quem acompanha aqui já sabe disso, né? O quanto o Mente Neutra, né? O meu podcast aqui, são aulas abertas, né? Para todos vocês. E hoje eu quero conversar com vocês. Na verdade, o tema é uma pergunta, é uma reflexão, mais uma, não é? Você tem a mente aberta? Você acha que você tem a mente aberta? Quem acha que tem a mente aberta? Olha, eu acho que não é bem assim. Eu quero que você reflita o quanto você realmente tem a mente aberta. Eu vejo muito esse discurso hoje em dia, as pessoas, elas se sentem até na obrigação de ter a mente aberta, porque é o politicamente correto, né? Eu tenho que ter a mente aberta para aceitar as pessoas, para não ter preconceitos, para mostrar que eu estou integrado ao mundo, atualizado, conectado, e não é bem assim. Até porque, para você ter uma mente aberta, você tem que amadurecer, você tem que se conhecer. Você não vai ganhar essa mente aberta, galera, caída do céu, do nada. Você tem que se esforçar para isso, ter um trabalho para isso, né? E é isso que eu quero ajudar vocês hoje, a perceberem, a refletirem se vocês têm ou não essa mente aberta e o que podem fazer para desenvolver essa mente aberta. Então, eu vou falar um pouco sobre primeiro, esse diagnóstico, tá bom? Vamos chamar de diagnóstico para você avaliar, e depois eu vou dar 5 dicas para vocês do que é ter mente aberta de verdade. Se você perceber que não é o seu caso, desenvolva, se dedique. Olha, você tem tantos conteúdos meus aqui, por exemplo, no meu trabalho, para poder aprender sobre isso, para crescer, para amadurecer. Bom, você acha que tem a mente aberta? Então vamos começar refletindo da seguinte maneira, né? Quantas vezes você está conversando com alguém e a pessoa mal formulou metade da frase e você já está pensando junto? Ah, mas isso não é normal? Olha, é comum, mas não é o melhor. O melhor é você saber escutar os outros primeiro. O melhor é você prestar atenção, olhar nos olhos da pessoa. O melhor mesmo para uma comunicação pacífica, saudável, né, que é uma comunicação que eu diria até evolutiva, é você se conectar de verdade com a pessoa, olhos nos olhos, e prestar atenção. É uma questão até de dar valor ao que o outro está dizendo. Isso não quer dizer que você concorde, às vezes você nem ouviu a opinião completa da outra pessoa, mas quer dizer que você respeita, que você valoriza aquele ser humano. Então, em primeiro lugar, se você é aquela pessoa que pensa o tempo todo o que eu acho sobre o que a pessoa está dizendo, e ela acabou de falar ali 5, 10 segundos da ideia dela, você é um mega preconceituoso, você é uma mega preconceituosa. Não ache você que você tem a mente aberta, porque não tem. Porque uma pessoa que tem mente aberta, ela tem calma. Ela tem serenidade para escutar. Você sabe que uma boa comunicação não é feito só de fala, é feito de escuta. Eu preciso saber emitir a mensagem, mas eu preciso saber receber a mensagem. Essa é uma comunicação saudável, uma comunicação de alto nível. Então, quando você está ali, né, escutando alguém falar e já está preconceituando, na verdade você está reativo, você está reativa. E a sua reatividade vai gerando em você cargas emocionais, porque viram gatilhos. Então, você fica meio irritado, você fica meio incomodado, você fala, nossa, eu tenho que combater essa ideia aí, vou pegar uma brecha aqui para colocar minha opinião. O chatice, né, que você acha que tem que se colocar o tempo todo, sabe qual é o nome para isso? Competição. Você é muito competitivo, muito competitiva. Volto a dizer, por que não escuta? Porque não aprende? Porque não se acalma? Não é uma competição. A vida não é uma competição. A relação com as pessoas não deveria ser pautada em competição de ideias, deveria ser pautada em aprendizados mútuos. É esse o grande sentido da evolução, na convivência que nós temos uns com os outros, pelo menos no olhar espiritualista, elevado, saudável e evolutivo. Então, quando você fica irritado, fica irritada com o que o outro está dizendo, impaciente ali, né? Você não está com mente aberta. Está chateado? Está irritado? Está ofendido? Né? Já está ficando ansioso? Está com medo do quê? Ansiedade é medo. Está com medo de que o outro saia da conversa parecendo que ganhou? Olha a baixaria do negócio. Ou seja, você tem uma ideia de que se eu não me posicionar, se eu não me colocar, o outro vai sair da conversa achando que ganhou. Mas às vezes não é uma discussão pessoal, né? Quando é uma discussão pessoal, ok você esperar e se colocar. Mas às vezes não é. Às vezes são ideias genéricas, são opiniões políticas, né? São opiniões religiosas, são... A gente discute essas coisas no ambiente meu aqui, próprio, né? Mas a gente não invade a vida dos outros ou tem uma conversa informal no dia a dia e fica atacando pessoas e fica tentando fazer pregação. Escuta aqui, você quer conversar direito com as pessoas ou você quer ficar fazendo palestrinha? Você quer conversar direito ou você quer só fazer palestrinha e pregação, criatura? Só ficar ali evangelizando. Vamos lá, abrir os olhos, abrir os ouvidos, né? Como dizia, eu gosto daquela frase de Jesus Cristo, que ninguém dá importância. E o tempo inteiro ele falava assim, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E parece meio redundante, né? Então por que, que um cara tão iluminado quanto Jesus Cristo disse essa frase? Porque a maioria das pessoas tem ouvidos, mas parece que não são para ouvir. Né? Deve ser só para ficar ali com a antena ligada para ver onde que vai contra-atacar. Né? Porque as pessoas não escutam de verdade, não escutam de coração aberto, não escutam com a alma. Então, na verdade, para de fazer essa checagem do contra. A pessoa vai falando, parece que você vai escaneando e você vai checando, né? Isso eu não gostei, isso eu não gostei. Quase que você pega o celular e vai anotando, né? Não gostei do que a pessoa falou, isso aqui eu não gostei, já vou ponderar, já vou dizer, já vou contradizer. Percebe o desgaste emocional e energético dessa atitude? Não vou dizer que você faça isso o tempo todo. Mas se você faz isso várias vezes, tem que se corrigir, não está saudável, não é bom para o teu crescimento. Se você está agindo assim, é porque você é uma pessoa reativa. E uma pessoa reativa é uma pessoa que tem medo da mudança, ela tem medo do diferente, ela tem medo das diferenças entre pessoas. Né? Então essa checagem do contra mostra que você não está presente. Você não está vivendo aquele momento como deveria. O momento presente é o momento que nós deveríamos estar inteiros aí, né? Receptivos, verdadeiramente receptivos às pessoas. Então, esse comportamento, acho que deu, né? Tá dando para desenhar para vocês aqui o diagnóstico, né, do perfil daquela pessoa que acaba agindo de uma maneira reativa, né? Não escuta de verdade os outros, acha que tem mente aberta e não tem. Acha que tem mente aberta porque tem algumas coisas que concordam em relação à liberdade de expressão, isso não basta. Mente aberta de verdade é muito mais do que isso. Mente engloba razão e coração e sentimento. Mente aberta não é só eu tenho uma visão que eu acho que é justa diante da sociedade, que eu acho que é igualitária. É muito mais do que isso. Mente aberta, como eu estou explicando para vocês, é uma postura emocionalmente receptiva. Eu exercito minha empatia. Eu coloco minha empatia ali na mesa. Eu exercito ela. Eu não fico o tempo todo, sabe, só tentando mostrar se eu sou simpático ou antipático ao outro. Eu uso o empático, o lado empático, que é o lado que faz eu me conectar de verdade com as pessoas. E se você nota que você tem esse perfil que eu estou falando aqui, eu vou te dar agora 5 dicas, organizar 5 ideias que eu acho que vão te inspirar de como se comportar se você percebeu, está percebendo que você tem uma mente talvez meio fechada, mais fechada ou menos aberta do que você imaginava, né? Então, vamos amadurecer? Vamos amadurecer de verdade? Vamos crescer de verdade emocionalmente e espiritualmente? Então, vamos lá, se quiser até anote aí o que eu vou dizer para vocês. Isso vale para você e claro que vale também para você avaliar pessoas ao seu redor. Pessoas que às vezes você julga que são muito inteligentes, vou até observar isso antes de falar das 5 dicas. Tem pessoas que são muito, você olha e fala, nossa, essa minha amiga, esse meu amigo é muito inteligente, porque a pessoa tem muito conhecimento. Tá, ela pode ter muito conhecimento, ela tem um aspecto da inteligência, mas ela tem realmente inteligência emocional? Às vezes nada, quase zero. Ela pode ter uma inteligência intelectual, e pela inteligência intelectual, ela puxa várias informações rapidamente, ela pensa rápido, mas ela tem inteligência emocional? Porque quem tem inteligência emocional não é só ali uma avalanche, fica vomitando conhecimento. Não é uma biblioteca, né, viva, é mais do que isso. É uma pessoa que interage, é uma pessoa que usa de simplicidade. Né? E o que é simplicidade? Eu desenvolvo assuntos com vocês tão complexos e eu sempre procuro trazer entendimento para todos os níveis de conhecimento. As pessoas têm conhecimento ou não da área que eu estou falando, eu procuro me fazer entender. Então, eu faço o melhor que eu posso para ter uma comunicação simples. Porque uma comunicação simples permite que eu possa cumprir o meu trabalho, minha missão, ajudar vocês, ensinar vocês. E da mesma maneira, né, a gente tem que saber ouvir. Então, o que eu falei para vocês se analisarem, analise também os amigos de vocês, analise a família de vocês. Cuidado com esse preconceito positivo, às vezes, de pegar uma pessoa e idolatrar. Falar, nossa, essa pessoa é muito inteligente. E às vezes não é inteligente em tudo, não. Ela pode ter inteligência intelectual, como eu disse, e não inteligência emocional. E aí a gente tem que tomar cuidado, só estou falando isso, para você não vai ficar, lógico, fazendo a cabeça dela, porque ela vai crescer na hora dela, quando ela quiser. Mas o que eu estou dizendo é para você não idolatrar, para você não supervalorizar, para você não colocar, né, na cabeça dos outros a ideia que é a sua, ok? Mesmo que você esteja aprendendo, esteja curtindo essa nova postura mais evolutiva. Vamos lá, 5 posturas que são interessantes para você abrir a mente de verdade no diálogo, na conversa com as pessoas. Primeira postura, procure entender o que o outro está dizendo de verdade. Procure aprender com o outro de verdade. Procure prestar atenção, faz um exercício mental. Primeira dica de 5, tá? Faz um exercício mental. Imagine se você estivesse vivendo a realidade daquela pessoa. Imagine se você estivesse do lado que ela está. Você não conhece a história de vida dela, você não conhece a formação de educação familiar dela, você não conhece o que ela passou na vida. Então é muito complicado você julgar, né, experiências que às vezes você não viveu de perto. Né? Lógico, a gente não pode viver tudo o que existe no mundo numa única encarnação. Né? Para isso nós reencarnamos muitas vezes. Mas nós podemos criar empatia, estudar, nos aproximarmos das pessoas. Isso permite compreendermos cada vez melhor o que o outro sente e o porquê o outro se coloca como se coloca. Eu consigo entender melhor. Posso, como eu já disse, até discordar, mas eu compreendo melhor. Eu não preciso sentir raiva, eu não preciso ficar com medo e tentar rebater, porque não é contra mim, é um direito da pessoa pensar do jeito que ela quer. É um direito da pessoa se expressar, não é verdade? Como também nós, aqui estamos, eu estou me expressando agora com vocês e fica aqui escutando, aprendendo comigo, quem quiser, ninguém é obrigado, não é verdade? Então, na realidade, você está aqui é porque está chamando atenção e está aprendendo com aquilo que eu estou falando para você, né? No nosso bate-papo do Mente Neutra de hoje aqui. Então, primeira coisa, procure entender. Olha aqui essa live, você está procurando entender? Você está ficando atento ao que eu estou te falando contigo, nesse bate-papo aqui do episódio de hoje? Ou você já está pensando ao mesmo tempo, como eu disse no início do papo? Então, presta atenção. Segunda dica bacana para você. Pergunte, ao invés de opinar precipitadamente. Antes de opinar, você vai opinar. Você tem todo o direito de opinar, até porque é um diálogo. Né? Imagina um diálogo. Mas pergunte. Olha, eu não entendi muito bem esse seu ponto de vista. Você pode me explicar melhor? Por que que você, ou sei lá, um grupo social, por que que vocês desse grupo social pensam dessa forma? Você pode me ajudar a entender? Porque eu não penso assim, eu não consigo compreender muito bem. Você pode me ensinar? Então, quando a gente se coloca dessa forma, a gente está dando chance da pessoa explicar melhor o ponto de vista dela. A gente está dando chance de criar, como eu disse, uma comunicação pacífica, como se diz, né, a comunicação não violenta. Você está usando de boa comunicação, comunicação de qualidade, comunicação não violenta. E aí pode-se dizer que você está começando a exercitar a mente aberta, a tal da mente aberta, né? Uma postura, digamos, mais sensível e democrática de verdade no diálogo com o outro, né? Isso é fundamental. Então, primeira dica, procura entender os outros, procura se imaginar no lugar da outra pessoa. Segunda dica, pergunta, aprofunde-se, não precipite-se. É muito comum, gente, as conversas virarem brigas, discussões, porque um diz assim, mas não foi bem isso que eu disse? Aí o outro fala, mas não foi isso que eu disse também? É ou não é? Percebe o quanto de desperdício de falas, né, dentro de uma conversa? Por quê? Porque você não quer conversar e perguntar. Sabe por que você não quer perguntar? Porque você não quer deixar outra pessoa por mais tempo no que você julga ser o destaque da conversa. Presta atenção no que eu estou falando, reflete aí. Você não quer deixar o outro falar mais tempo, como se ele fosse um destaque da conversa. Então você quer cortar rapidamente. Mas se você deixar a pessoa falar, certamente ela vai clarear se ela tem um ponto de vista que é mais coerente que o teu ou menos coerente que o teu, se você permitir que ela se aprofunde. E aí, quando você se coloca, é mais fácil você ponderar dentro de uma exatidão maior. Então, é uma dica prática. Pergunte, participe do que o outro está falando. Se não é o teu modo de pensar, talvez seja algo a aprender. Então, na realidade, galera, vamos lá. Terceira dica, que tem tudo a ver com isso que eu estou conversando com vocês. Não tente convencer ninguém. Não tente convencer ninguém. Não fique repetindo a mesma coisa. Criatura de Deus, para de fazer palestrinha, pregação. Não fique repetitivo. Diga ali, se a pessoa perguntar para você em contramão, claro, você se coloca, como eu disse, para você perguntar. Mas se ela não fizer isso, só porque você está observando um olhar de desconfiança, de dúvida ou uma opinião contrária, não insista, né? Você não tem que fazer a cabeça de ninguém, né? Deixa a pessoa pensar do jeito que ela quer. Você tem até o direito, se a conversa não está agradando, você acha que não está acrescentando, você tem todo o direito de colocar um ponto final com a educação. Dizer, olha, essa conversa está legal, agradeço, mas acho que não é, vou fazer outras coisas, não está produtivo para mim, não está sendo bom para mim prosseguir nessa conversa agora, ou qualquer coisa do tipo que você queira falar. Agora, o que é importante entender? Não tente convencer ninguém. Escute o ponto de vista do outro e encerre a conversa a hora que você acha que é justo. Quarta dica, galera. Estimule, isso é bem interessante. Quarta dica, estimule o outro a se posicionar. Porque às vezes, eu estou pegando um outro tipo de conversa, um outro perfil, às vezes a outra pessoa, ela não se posiciona. Então você fala, ela pode até fazer algumas caras e bocas, como se fala, mostrando uma certa rejeição às suas ideias, mas não se posiciona. Então, se você estimular o outro a se posicionar sobre alguma coisa, mesmo quando a pessoa se cala, se você falar, olha, eu quero muito saber a sua opinião, qual é a sua opinião? Às vezes, numa reunião, são aquelas pessoas que não falam, não participam, acham que tem outras pessoas ali para falar, e aí ela prefere ficar, como se diz, em cima do muro, né? Tem gente, como eu falo, que não fica em cima do muro, às vezes, mora em cima do muro, né? Porque, na verdade, tem gente que fica ali omisso o tempo todo. Então, você puxar a pessoa para opinar, puxar a pessoa para participar é importante, porque você está dando chance, dando oportunidade da pessoa se colocar. Ela também se responsabiliza, né, pela opinião dela dentro de um ambiente de trabalho, porque aqui tem várias situações possíveis, né? Dentro de uma decisão familiar a ser tomada, várias situações são possíveis onde, né, é importantíssimo que você puxe o outro para participar, como você mesmo está aprendendo a importância de participar de maneira equilibrada dentro de um diálogo. Então, se você tem mente aberta, que foi a pergunta que eu joguei hoje aqui para vocês, abrindo o episódio de hoje aqui do Mente Neutra, você tem a mente aberta? O que, que a gente está chegando à conclusão? Que não tem tanto não, a maioria não tem. E dá para melhorar, dá para ter uma mente aberta de verdade. E dá para ajudar também até as pessoas com quem você conversa a terem também uma mente mais aberta, se você souber dialogar, como eu estou aqui dando umas dicas bem legais, tá? E quinto, né? Quinta atitude que você pode tomar diante disso. Entenda que as coisas, as pessoas, as conversas são híbridas. O que quer dizer as conversas serem híbridas? Elas são misturadas, elas são mescladas, o tempo inteiro tem uma opinião justa e uma que não é, uma clara e uma que não é clara. Você não pode julgar o todo, né, por uma parte. Então tem que tomar cuidado com a sua precipitação, tem que tomar cuidado com a sua própria opinião colocada, a não ser que você tenha muita autoridade, porque realmente se dedicou muito na tua vida, vivenciou, estudou, para você colocar algo com maior autoridade, como um professor, como uma professora. E olhe lá, mesmo assim sempre somos aprendizes na vida, né? Mas é importante você tomar cuidado com as coisas que você não conhece com profundidade, para você não dizer que você é aquela pessoa que tem 100% de razão. Será que você tem? Pode até ser que algumas coisas você tenha, mas tome cuidado se você ainda não se aprofundou, porque o que eu mais vejo são pessoas que preferem não perder, entre aspas, perder a competição na conversa, do que aceitar assumir que não entende tudo sobre aquilo que está sendo dito. Então tem pessoas que acabam agindo de uma maneira, pegam a parte e julgam o todo pela parte, né? Tanto o que sabem, que às vezes é só uma parte, já julga o todo pelo que sabe, sabe pouco. Ou então o outro, né, está dizendo só uma parte do processo, ou opinando só em cima de uma parte. Deixe claro, fala, olha, isso aqui é uma parte do todo. E aí, você quer saber o resto? Eu estou aqui para poder te expor o resto da história, o que aconteceu, se for algum acontecimento. Então, na verdade, todas as coisas são híbridas. Temos que tomar cuidado. E aí eu vou concluir esse bate-papo dizendo uma coisa para vocês. Entre a mente fechada e a mente aberta, né? O que é a mente fechada? A mente fechada, vamos lá, que isso aqui é uma conclusão bem interessante, bem importante no bate-papo de hoje. A mente fechada, ela está muito preocupada com o ego. A mente fechada, então, às vezes você faz de conta que tem mente aberta, mas o teu ego é gigante. E se seu ego é gigante, você não tem mente aberta. Se o seu ego é defensivo, é reativo, é vaidoso, se seu ego é vaidoso, você não tem mente aberta. Não é porque você conversa, pode até ser uma pessoa educada, mas você não está com a mente aberta. Então, na verdade, a mente fechada, ela é caracterizada por uma pessoa muito defensiva, e às vezes usa até muito conhecimento, mas de uma forma muito defensiva, ok? É uma pessoa que ela tem muita preocupação com a autoestima dela. Como eu costumo dizer, pessoas muito preocupadas com a própria autoestima, estima quer dizer valor pessoal, ela é muito preocupada com a estima, com o valor pessoal dela. Vai que alguém mostra que eu errei, que eu cometi um erro, é vergonhoso, né? Você é a pessoa que é egoica, a pessoa vaidosa, a pessoa que está no ego, ela vai se sentir profundamente ofendida, né? Então ela vai preferir combater a ideia, como eu disse, né? Fica ali checando os erros do outro para pegar no pulo, né? Infelizmente, ao invés de dialogar para um aprendizado e quem sabe uma conciliação, né? A mente fechada, então, ela está muito preocupada em querer ganhar a conversa, em querer ganhar, ela entende aquela conversa como uma competição. A pessoa que tem mente aberta de verdade, já diferente daquela que está na autoestima, ela está no amor e no auto-amor. Então a pessoa sabe qual a diferença? Quem está no auto-amor quer crescer. Quem está no auto-amor quer evoluir. Quem está no auto-amor quer compreender o universo do outro cada vez melhor. Né? Mesmo que discorde, não tem problema, mas quer entender, quer estudar, quer estar aberto de verdade, até mesmo entendendo uma coisa que a gente estuda muito aqui no Espaço Entre Vidas. Gente, certamente nós tivemos uma educação repleta de condicionamentos. Então eu pergunto, você já cuidou de se reprogramar? Se você não reprogramou tua mente, você precisa passar por uma reprogramação. Ninguém consegue do nada dizer que tem uma mente super flexível e uma postura, só se for uma pessoa ascensionada, né? Você tem uma evolução então absurda, porque todos nós precisamos melhorar, né? Corrigir as coisas da nossa educação que acabaram nos prejudicando, que geram a erros, nos induzem a erro por condicionamentos adquiridos. Então, o que nós precisamos para ter um auto-amor, porque o auto-amor coloca no sentimento de querer ser um aprendiz, né? E o amor, mas o amor equilibrado, que faz com que eu olhe para o outro, mesmo que eu conheça essa pessoa, seja a primeira vez que eu esteja vendo, mas eu olho para o outro com compaixão. Compaixão, como eu costumo dizer, não é dó, não é nada disso. Compaixão é compreensão. Eu quero te compreender. Eu quero te compreender, então fala aí, explica melhor o teu ponto de vista, vamos lá, vamos tomar um café aqui e vamos conversar direito sobre isso, porque no mínimo, ainda que os dois lados saiam sem concordar, os dois lados podem crescer, podem aprender muito um com o outro. Beleza, meu povo? Curtiram a nossa pílula de lucidez aqui no Mente Neutra? Então, espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Vou abrir aqui para perguntas para vocês. Mas olha só, vocês que estão me acompanhando sempre aqui no Mente Neutra, vai no meu Instagram, @MenteNeutraPodcast, MenteNeutraPodcast, e diz lá, vou deixar um banner lá com o título desse episódio. Você tem a mente aberta? É o título, né, do episódio de hoje. E eu quero pedir para você ir lá e colocar a tua visão, o que, que você sentiu, se te ajudou, se te causou uns insights aí, se esse bate-papo ajudou você a clarear um pouco mais sobre um caminho de evolução na vida, né? Coloca a tua opinião, beleza? Essa é compartilha com os amigos, avisa todo mundo aí do meu podcast. Eu agradeço o gesto de quem compartilha para que mais pessoas conheçam. E é um aprendizado com tantas aulas, né? Vocês vão curtir demais, tá bom? Todas as semanas eu estou com vocês aqui, então, às sextas-feiras, às 19 horas, com um novo bate-papo aqui no Mente Neutra Podcast.